CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Estamos de volta com a Estação CBN. Agora pra gente falar sobre a saúde dos olhos, né? A gente está recebendo aqui o Dr. Arles Santos, que é médico oftalmologista. Essa semana é lembrado aí o Dia Mundial de Doenças Raras, que é uma data instituída pela Organização Mundial de Saúde para chamar atenção para esses casos. Dr. Arles, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, tudo bem?
Existem as doenças raras de uma forma geral que afetam o nosso corpo, mas existem também as doenças raras específicas dos olhos.
Isso. Na verdade, isso acaba se misturando, né? Uhum. Boa parte dessas doenças, elas têm um caráter genético hereditário. Então, pode comprometer várias partes do corpo. Então, elas podem ser de formas isoladas em algum órgão ou fazer parte de uma síndrome geral, né? Então, muitas doenças as pessoas conhecem ali, pode dar um problema que seja na pele ou problema neurológico, mas também tem os sinais e sintomas oculares.
E quais são essas doenças, né, que podem afetar a saúde dos olhos? São várias?
São várias, né? Estima-se que tenham entre 6 mil e 8 mil doenças raras, né? Inclusive, na verdade, teve o Dia Mundial da Doença, mas a semana inteira foi dedicada a essas doenças, né? O conhecimento até tem, não só mundial, mas tem também no Congresso Nacional. 2018 para cá tem a data específica para isso. Então existem de 6 a 8 mil, né, doenças. Boa parte delas não tem cura, né? Então chega a 95% dos casos não tem cura. E em torno de uns 13 milhões de brasileiros têm alguma dessas doenças, né? Então eu trouxe algumas aqui para a gente falar, mas são milhares, né?
Uhum. E quais são as principais, né, doutor? Assim, as mais frequentes, pelo menos?
É até difícil dizer o mais frequente, porque uhum. elas são raras. É até uma dificuldade dos estudos em cima disso, porque às vezes tem poucos casos para você fazer a análise, né? Eu trouxe algumas para citar, né? Algumas que algumas pessoas já conhecem, já ouviram falar. Por exemplo, doença falciforme, né? Que é uma doença do sangue, tem um defeito dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, também tem repercussão nos olhos, porque lá nos olhos tem aqueles vasos fininhos que eles vão terminando, eles terminam lá na periferia dos olhos. E isso pode ter alteração da vascularização, de levar oxigênio, então tem alterações oculares por conta disso. Tem uma doença chamada epidermólise bolhosa, que ela cria bolhas no corpo inteiro, então acaba atingindo essa região dos olhos. O olho fica muito ressecado porque as pálpebras não ficam retraídas, então elas não abrem e fecham, então o paciente fica bem debilitado nessa região ao redor, né, das pálpebras. Tem a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, envolve tanto a parte neurológica, como fosse reumatológica, e ela está associada com a neurite óptica, né? Então 20% dos casos às vezes começa essa doença de esclerose através de uma alteração dessa inflamação do nervo ocular. E então ela tem essa, toda vez que o paciente recebe esse diagnóstico, ele precisa também passar por uma avaliação oftalmológica. Ou então ele passa pelo oftalmologista e depois a gente caminha para fazer a pesquisa dessa doença. Uhum. Tem a miastenia grave, que é uma doença neuromuscular, que é uma deficiência da comunicação do nervo com o músculo. Então o simples fato de a gente conseguir abrir os olhos e fechar fica alterado, então o olho fica mais caído, então o movimento dos olhos fica prejudicado, então o paciente pode ter visão dupla, né? Então tem alguma dificuldade por conta disso. Então são doenças que muitas pessoas já ouviram falar, talvez tem algum familiar, já ouviu uma reportagem, e que também tem essa repercussão oftalmológica, né?
E são doenças que têm cura?
A maioria não, né? Então algumas dessas doenças vão ter o controle, né? Então tem um exemplo, né, da esclerose múltipla, não tem cura, e aí tem um tratamento para amenizar as sequelas ou tirar de crise, né? A doença falciforme também, ela tem um tratamento ali para tirar, tem crise de dores, né, o paciente. E então, por quando tem a repercussão ocular dos vasos sanguíneos, tem um tratamento semelhante até quase com o paciente que tem diabetes, né? Você faz tratamento a laser. É, então, infelizmente, a maioria não tem cura, mas você vai fazer tratamentos paliativos, às vezes.
Uhum. E são doenças que chegam em que idade? Isso é muito relativo, doutor?
Por terem um caráter genético, hereditário, a maioria atinge crianças e jovens. Né? Então, porque como já vai estar ali na carga genética do DNA, né? Então, em algum momento, aí uns vão se manifestar mais cedo, outros vão se manifestar mais tarde. É, aí tem as doenças específicas dos olhos, digamos assim, né? Então, tem até o tipo de câncer, que é o retinoblastoma, inclusive, que foi muito divulgado, que a filha do apresentador, Thiago de Life, né, jornalista, teve umas coisas de 2 anos atrás. É uma doença genética rara que acomete na primeira infância. Então, ali entre 18 meses a 3 anos de idade, né? Então, são os casos mais comuns. Tem também a retinite pigmentosa ou retinose pigmentar, que ela já começa, ela é hereditária, mas ela começa a afetar mais ali já pacientes de adolescentes, adultos jovens, que ali vão perdendo a visão de forma progressiva. Primeiro a visão à noite fica mais difícil, ele vai perdendo o campo de visão, e aí ele chega a um quadro de cegueira e não tem um tratamento para reverter, né?
Uhum. Pois era isso que eu ia lhe perguntar, né? O senhor falou em algumas doenças, aí a maioria tem um tratamento paliativo. É possível evitar que vá se agravando, não tem jeito, né? É característico de algumas doenças e se agravando, enfim.
Tem os dois tipos, né? Tem doenças que se instalam e não tem como reverter. Tem uma doença que está no bolo lá de doenças, no conceito de raras, né? Mas é um raro que acontece muito. Por exemplo, o ceratocone, teoricamente, tem um número reduzido, mas a gente vê bastante e aí tem o que fazer, né? Agora, por exemplo, a retinose já não tem.
Uhum. O diagnóstico, doutor, né, para doenças raras é mais complicado também?
Muito complicado, sim. Estima-se que, muitos casos, antes do diagnóstico, o paciente passou em, às vezes, até 10 médicos, 10 avaliações, porque ela não apresenta tudo de uma vez só, né? Então, ela apresenta um sinal ali, outro acolá. Um exemplo é o lúpus, né? O lúpus também seria considerado uma doença rara, que tem várias formas de manifestação. Então, até chegar no diagnóstico, são anos e anos até fechar, concluir o diagnóstico. E, às vezes, por isso, o tratamento acaba sendo até retardado ou atrasado, mas pela dificuldade, porque cada caso é diferente do outro.
Uhum. Enfim, essas doenças, elas afetam a saúde dos olhos até a cegueira?
Alguns casos, sim, né? Não necessariamente aquela cegueira da pessoa não enxergar nada, nem a luz, né? Mas compromete tanto a visão, tanto a visão de identificar as letras ou esse campo de visão, que é um outro tipo, uhum, de cegueira. Então pode chegar a cegueira legal, que a gente chama, né? Então não necessariamente aquela cegueira da escuridão, mas que já limita e o paciente já pode ser classificado como deficiente visual.
Os sintomas, por exemplo, já é possível dar um indicativo de que pode ser uma doença rara e grave?
Então, como é um espectro muito grande, né? Tem doenças raras, por exemplo, genéticas, tem crianças que nascem já sem um dos olhos, a gente chama de anofotalmia. Então, ao nascer, no berçário, vai ser identificado. Tem doenças que já são, ou características raras, que já não são tão preocupantes, que, por exemplo, uma curiosidade, existem pessoas que não têm, que têm olhos um de uma cor e o outro de outra cor, né? A gente chama de heterocromia. Então isso aí, a pessoa, depois que estabelece ali a cor natural, é observado, mas não tem a preocupação. Então tem aqueles que vão ser observados já ao nascimento, uhum, e aqueles que vão ser identificados
ao longo da vida. Olha, a gente conversou com o doutor Arlis Santos, médico oftalmologista. Doutor, obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia, bom final de semana.